Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Educando seu Bolso. Estou aqui com meu amigo Everton Veloso mais uma vez. E aí, Everton, beleza, cara?
Beleza, Fred, também mais uma vez.
Tamo aí. Hoje para comentar uma bastante falada aí, alteração na forma de funcionamento do cheque especial, que infelizmente é tão utilizado, né, pelos brasileiros. É uma modalidade de dívida bastante cara, que está... Quer dizer, tá se buscando controlar justamente o preço dessa modalidade, e essa semana teve uma medida bem potente, vamos dizer assim, né, por parte do Banco Central para tentar torná-la um pouco menos cara, né, penosa, vamos dizer assim, para aqueles que precisam de usar, aí, de se utilizar do cheque especial. Então, passo a bola logo aí para o nosso amigo Everton Veloso, para ele começar a conceituar aí. Vamos começar, Everton, só já de uma vez, conceituando, né? O que é o cheque especial?
Pois é, Fred, as pessoas, principalmente os mais jovens, né, às vezes perguntam, mas por que cheque especial? A pessoa sabe o que é, sabe como é que funciona, sabe que tem gente com problema, mas por que cheque? Porque os mais jovens, né, Fred, as pessoas aí com... em torno dos 20 anos aí ou menos, às vezes nunca encostaram a mão num cheque.
Cheque?
Pois é.
O que é isso?
O que é isso,
de
né?
De comer ou de passar no cabelo, né?
E muito menos emitiram um cheque. Então, que história é essa? Na verdade, assim, vou contar rapidinho a história.
No momento em que o Everton vos fala, ele abre aqui um talão de cheques.
Um talão de cheques.
Manuseia uma folha de cheque.
Pois é.
Isso logo, logo vai estar no museu,
ué. É, ué, exatamente. Não, quem quiser saber aí, ó, o que é um cheque, é mais fácil olhar no Google, né? No Google Imagens, ou então pede aí pro seu avô, né, para mostrar aí, né, o que é um cheque. As pessoas, né, mesmo que não nunca tenha usado, sabe mais ou menos como é que funciona. Você tem uma conta corrente, aí seu dinheiro está lá na conta corrente. Aí vamos supor, Fred, que você tem uma loja, eu vou comprar um produto aí na sua mão. Aí eu te dou um cheque de R$300, você pega esse cheque e vai até o banco, ou então você deposita na sua conta. Quando o cheque cai lá no banco onde eu tenho conta, se eu tiver dinheiro na conta, ou seja, se eu tiver fundos, ele paga o cheque, se não, ele devolve. Fala, olha, não vou pagar esse cheque porque ele não tem fundos. Por que eu tirei o talão de cheque? Porque as pessoas, muitas pessoas, até não só os mais jovens, Fred, mas mesmo, né, pessoas como nós, assim, que são jovens há muito mais tempo, né, pessoas que já são jovens, há muitas décadas, nunca repararam que no cheque está escrito aqui, ó, pague por este cheque a quantia de, né? Então é isso. Aí a pessoa ia e não sabia se iria de fato receber, porque o comerciante, que às vezes vende para uma pessoa que ele não conhece, pega aquele cheque, é aquela emoção, né? Fala, será que esse cheque tem fundo e tal? Aí, o que aconteceu uns 30, 40 anos atrás? Eu acho assim, né? E aí já estou mais ou menos, por informações que eu já peguei anteriormente. Os bancos inventaram esse limite, né? Que o nome correto é limite de crédito rotativo vinculado à conta de depósitos à vista.
Opa!
Inventou, né, esse limite, que aí, quando você fosse depositar o cheque, se ele não tivesse fundo, o banco pagaria o cheque assim mesmo e depois ele acertaria comigo, né? E por aí que ele era o cheque especial, porque quando você recebia, você sabia que você ia receber o cheque.
Entendi. Você, como lojista, recebia um cheque comum, né, ou um cheque especial. É como se, ao receber o primeiro, você tivesse mais dúvidas se iria receber. Já o segundo, você tinha mais certeza, mais garantia de que, ao descontá-lo ali na boca do caixa ou ao depositá-lo para compensação, realmente aqueles recursos viriam para sua conta.
Isso, é exatamente isso. Aí o que acontece? As transações financeiras foram evoluindo, surgiu o cartão de crédito, surgiu o débito automático, surgiu uma série de coisas, e tudo isso, cartão de crédito, débito automático, tudo isso ia retirando dinheiro, são formas de retirar dinheiro da conta corrente. Então, essas outras modalidades foram crescendo cada vez mais, o cheque foi diminuindo cada vez mais, hoje em dia quase ninguém usa cheque, mas essa operação de crédito ainda é chamada de cheque especial, e virou o nome oficial, porque até na resolução, né, na resolução do Conselho Monetário Nacional, da resolução do Banco Central, está escrito lá cheque especial. Então virou o nome do negócio, mesmo não tendo mais cheque.
É bem legal isso. Quer dizer, o Everton falando da resolução 4765, né, que isso. Acabou de ser publicada e que vai passar a valer a partir do dia 6 de janeiro agora de 2020, ou seja, muito em breve. E é bem legal isso, porque ela fala de cheque especial, mas é uma modalidade de dívida que ocorre desde que você saque a maior do que aquele saldo que você tem em conta corrente, seja o saque feito por o débito feito por cheque ou não, né? Quer dizer, você gastou a mais do que tem lá, você entrou no tal limite do cheque especial, que é muito caro e que o objetivo então dessa resolução, dessa nova norma, hein, essa intervenção aí, é realmente limitar esses juros. Então, conta para nós aí, Everton, como é que vai funcionar? Aliás, como é que funciona hoje, né? Se você puder fazer um paralelo, acho que seria legal. E como é que vai passar a funcionar aí a partir agora do início de 2020?
Fred, o cheque especial, né? Essa operação de crédito, essa modalidade, né, de crédito, funciona o seguinte, da seguinte forma. Você tem um limite lá, vamos supor, o seu limite é de R$2.000. Então, você tem, além desse limite, você tem o seu próprio dinheiro que fica lá na conta, você vai gastando. Se você gasta mais do que você tem, você passa a ter menos R$500 na sua conta. Mas como você tem um limite de R$2.000, o banco te empresta automaticamente, você não tem que pedir nem nada. Esse é o principal, a principal característica, o principal perigo, né, dessa modalidade. Você não tem que pedir, já está lá. Aliás, muitas vezes você nem sabe. A pessoa nem sabe, não você, que você é um cara, né, que sabe como essas coisas funcionam, mas o cidadão comum muitas vezes nem percebe que ele já está sacando dinheiro que não é dele, ele já está tomando dinheiro emprestado sem perceber. E aí são cobrados juros para cada dia que aquele dinheiro fica emprestado com a pessoa. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a taxa de juros de 8% ao mês, nós vamos falar muito desse número aí ao longo desse podcast. 8% ao mês significa mais ou menos 0,25% para cada dia corrido, né, do mês. Então, se você pegou ali R$100, um dia sua conta ficou negativa em R$100, naquele dia você já está pagando 25 centavos de juros sobre o cheque especial. Tá? Então, é assim que funciona. Para cada dia, aquela quantidade que você ficou devendo em cada dia.
É importante dizer que isso aí é só juros, né? Que sobre essa operação, assim como sobre outras operações financeiras, incidem também aí, eventualmente, outros custos, como o IOF, por exemplo. Sim. Que encarece bastante, ou seja, vai pagar mais do que os 25 centavos pelos R$100 de débito a maior, né? Ou de uso de cheque especial aí, por dia. Então, Everton, a resolução muda a forma de cobrança. Hoje, antes da gente vir para esse podcast aqui, eu dei uma pesquisada nas taxas de juros praticadas pelo cheque especial aí por diversos bancos, né? E a gente vai colocar isso direitinho no post, vamos dar para vocês a noção clara de quanto é que está sendo cobrado em cada um dos bancos que oferecem essa modalidade, mas havia lá por volta de uns 30 bancos oferecendo a modalidade cheque especial no Brasil hoje. E essas taxas, elas variavam bastante, né? Desde valores muito baixos, até suspeitamente baixos, até outros bastante altos, chegando ao máximo ali de mais de 16% ao mês, o que dá mais do que 500% ao ano de juros. Isso só a taxa, né? Como eu falei, se a gente for acrescentar o IOF ainda, isso aumenta mais ainda. A resolução, então, pelo que a gente entendeu, né, Everton, você vai explicar melhor, ela vem limitar isso, ou seja, esses bancos aí, que a maioria deles dessa lista estava oferecendo taxas acima de 8% ao mês, agora vai haver o limite máximo, o teto, né, que está se chamando, de 8% ao mês. Conta para nós como é que vai funcionar isso aí.
Bom, Fred, é basicamente isso, né? São dois os principais pontos, basicamente são dois pontos importantes nessa resolução. Um deles é esse, é limitar a 8% ao mês os juros cobrados nessa modalidade, né, do cheque especial. Isso, como você falou, tem muitos bancos aí que estão cobrando mais de 8%, então esses bancos vão ter que remarcar aí, que refazer a sua tabela, né? Vão ficar limitados a 8%.
É, só para interromper um pouquinho aqui, é uma galera, né? São 28 aqui hoje na lista, e desses 28, 20 estão praticando taxas médias superiores a 8%. Então, esses 20 aí vão ter que fazer uma remarcação de preço, né?
É, exatamente. Vão ter que fazer uma remarcação, cobrar menos, e isso pode ter uma série de efeitos aí.
Ou seja, melhora, né? Melhora por um lado, apesar de ainda ser alto.
Isso.
Mas para quem estava cobrando aqui pela listagem aqui 12, 13, 14, 15, 16, né, etc., já é uma beiradinha para você que está usando o cheque especial. Não que nós estejamos recomendando que ninguém use o cheque especial, muito antes pelo contrário, vamos terminar com algumas dicas aí para que você não precise pagar sequer os 8, mas vamos dizer assim, é uma notícia boa. De certa forma.
Pessoa que entra, que está acostumada a todo mês pegar em média R$1.000, né, e está pagando aí R$160 nesse banco aí que cobra 16, vai passar a pagar 80. Então, o cara vai pagar a metade dos juros que ele está acostumado a pagar. Claro que isso é bom. Se em vez de pagar 160, você pode pagar por 80. Isso aí, por definição, é R$80 mais agradável, né? Agora, é isso aí que você falou. A pessoa não pode achar que agora está tudo bem.
Que isso não, exatamente. Não, que isso não seja um incentivo para você, isso, que é nosso ouvinte, falar, beleza, vou usar o cheque especial agora porque está mais barato. Não. É. A gente falou aqui várias vezes que existem modalidades muito mais baratas do que essa, né? E, inclusive, a minha pergunta para o Everton foi no sentido de que ele faça os alertas, porque além dessa melhoria, dessa redução na taxa de juros, há também a possibilidade de uma outra cobrança, não é isso, Everton? Que pode complicar a vida daqueles que têm o limite, mas não usam o cheque especial.
Isso, exatamente. Essa é a grande novidade, né, dessa resolução. A partir de agora, os bancos o cliente vai precisar pagar 0,25% sobre o limite que ela tem, mesmo se não usar. Aliás, principalmente, né, ou somente, se não usar, né? Então, a pessoa que tem ali um limite de R$1.000, né, e nunca usou, a partir de agora, ela vai pagar um imposto em cima disso aí.
Isso aí, vai pagar R$2,50, a tarifa é de 0,25%. Desculpa, o tanto de 0,25 aí hoje em dia, né? Quer dizer, hoje no podcast de hoje, que acabou coincidindo com a outra exemplo que o Everton deu. Mas, por exemplo, eu vou dizer do meu caso aqui, tá, Everton?
Isso.
Eu tenho limite de cheque especial pré-aprovado pelo banco, porque eles aprovaram lá para mim, porque eu tenho investimentos, eu tenho um limite até relativamente alto, né? E nunca usei, né? E eu vou cuidar já de entrar em contato com o meu banco e dizer o seguinte: olha, pode cancelar esse troço aí, porque eu não vou pagar, né, R$20, R$30 de tarifa para manter esse limite aberto, sendo que eu não quero, e pelo meu histórico, não vou fazer uso, né, dessa modalidade.
Isso, mas vou até entrar em números aí, porque você falou um número que não é exatamente esse. Vamos colocar números disso aí. Porque até R$500 de limite, você não paga esse 0,25%. Você só vai pagar sobre aquilo que exceder. Então, eu dei um exemplo de R$1.000. Esse exemplo até é complicado. Vamos supor que você tenha um limite de R$1.500. Tá? R$1.500. Os primeiros R$500 são isentos. Você não paga, né, esse 0,25%. Só sobre o que exceder isso, e nesse meu exemplo seriam R$1.000, aí você vai pagar 0,25%, que daria aí R$2,50.
É isso aí, teria que ser de R$1.500,
certo? Isso.
Bom, de toda forma, Everton, o que eu queria dizer é o seguinte, esse limite inferior é bom que ele exista, porque ele protege, vamos dizer assim, uma camada, né, da população que tem limites mais baixos e que, vamos dizer assim, precisa disso, né? Muito embora, volta a fazer o alerta, né? Quer dizer, saber que existe esse limite gratuito, isso não seja um incentivo para que as pessoas continuem se utilizando, especialmente em demasia, do cheque especial. Então, tem a primeira dica aí, né? Que fica do bate-papo aí, volta lá no teu banco, dá uma olhada em que limite de cheque especial você tem. Não é incomum a gente perguntar para uma pessoa qual que é o seu limite de cheque especial e a pessoa sequer saber.
É.
Né? Então, muitas vezes a pessoa não sabe, o limite pode ser alto, ela pode ser surpreendida, né? Aí já na virada do ano por uma tarifa nova, né? Que vai ser cobrada para manter esse limite. Então, se você tem um limite, se você suspeita que esse limite é alto, já verifique com o seu banco, né? Se vai haver, como é que eles vão cobrar. Na verdade, até o Everton pode dizer melhor sobre isso, porque ele andou fazendo uma pesquisa hoje, conversando com gerentes de bancos aí, de como é que eles vão realmente cobrar isso aí. Se eles vão cobrar separadamente, se eles vão incluir isso aí num pacote de tarifa, se eles vão oferecer aquela famosa reciprocidade, que é a isenção da tarifa para aqueles clientes que têm determinados produtos. Não é isso, Everton?
Pois é. Eu conversei, sim. Bom, o gerente, né, uma das pessoas com quem eu conversei, não sabia ainda, o banco ainda não tinha definido, né, como que seria essa cobrança, mesmo porque é o seguinte, Fred, para quem já tem a conta com limite de cheque especial, isso vai começar a valer a partir de junho do ano que vem, tá? É só para novas contas que já começa a valer no mesmo dia, tá? Então você, por exemplo, eu, né, que tem esse limite de cheque especial, se a gente mantiver a nossa conta lá no nosso banco, só em junho que a gente estaria sujeito a essa cobrança. Então os bancos ainda estão, né, esperando, né, para ver como é que fica, eles estão pensando para ver o que eles podem fazer, tá? Porque eles precisam de fato cobrar isso aí. Aí eles estão vendo como que eles vão fazer para cobrar, sem cobrar, talvez, né? Para oferecer uma reciprocidade, para oferecer alguma coisa, oferecer alguma isenção, tá? Então eles ainda estão estudando isso aí. A tendência, porque eu até conversei, até fiz uma pergunta meio capciosa assim para ele. Falei assim: olha, eu tenho meu limite, eu nunca usei. Aí o gerente falou assim: eu também não. Falei: ou seja, o nosso banco nunca ganhou um centavo na minha, né, meu, por cheque especial. Por que que ele quer manter? Porque os bancos não gostaram muito, assim, pelo que ele falou, eles ficaram um pouco contrariados, não gostaram muito dessa história. Eu falei: mas por que que não gostaram? Ele nunca ganhou nenhum centavo na minha mão de cheque especial, por que que faz questão? Ele falou assim: ah, porque tem cliente que gosta do limite.
É mesmo?
Que gosta de ter. Ele falou assim: principalmente os mais antigos. Aí eu acho que ele não estava se referindo a mim quando ele falou mais antigo, mas para pessoas tipo meu pai e tal. Que aquela pessoa que, como se o limite de cheque especial grande, o limite de cartão de crédito grande, fosse, né, um sinônimo assim, de status, né? Como se fosse isso.
Uma espada, eu posso.
Um sabre de luz ali, eu posso. É como se fosse um símbolo de sucesso, uma coisa assim. Então ele falou que tem muita gente que gosta, fazer mesmo quem nunca usou, ele falou mesmo quem nunca usou.
Aqueles caras que gostam de abrir a carteira e mostrar o cartão American Express, Gold, esse dá para comprar um carro com ele, o limite é baludo, né?
Exatamente, Ele falou isso, então eles ainda estão vendo formas, né, se existem formas, né, juridicamente aí, aceitáveis, né, permitidas, de isentar clientes disso. Né? Mas enquanto isso, eu, por exemplo, a tendência é reduzir o meu para o limite de R$500. Aí a pessoa pergunta: ah, Everton, mas você nunca usou, por que que você gosta, né, de ter? Olha, porque pode acontecer, por exemplo, num fim de semana, né, que a sua conta tá quase zerada ali, chega no fim de semana, você precisa de sacar um dinheiro. Aí você vai ali no caixa eletrônico, é bom você ter uma condição ali de sacar, né? Porque se você não tiver, você não consegue, o caixa vai falar: não, você não tem fundo, né?
Não, legal. Então, mais uma dica, assim, se tiver que manter um limite, manter um limite baixo para não pagar tarifa. Fique atento a como é que seu banco vai cobrar isso para as contas velhas, antigas, né? Perdão, só a partir de junho, como o Everton bem disse, esse prazo que eu dei de 6 de janeiro é só para contas novas, né? Contas que forem abertas dessa data em diante já serão abertas com o cheque especial já funcionando no novo modus operandi, né? abaixar, quer dizer, reduzir esse limite de cheque especial também pode ter um efeito colateral, não é isso, Everton? Que é a questão de você ter que, vamos supor que eu reduza o meu limite de cheque especial para R$500 e eu precise, nesse fim de semana que você citou aí, de sacar 1.000.
Isso. Pois é. Muitos bancos permitem que você saque além do limite do cheque especial. Sacar, Fred, até que não é tão comum assim. Mas, por exemplo, você tem o limite lá de R$500, você já está usando ali os R$500, R$490. Aí você tem uma conta em débito automático entrando naquele dia. Aí o banco, em vez de não pagar a conta, ele paga, vamos supor que seja uma conta de R$200. Aí você vai para quase R$700, sendo que seu limite é R$500. Esses 200 a mais, esses 200 além do limite de cheque especial, entram numa outra modalidade de crédito, que essa aí não é atingida por essa resolução. Então essa pode ter juros de 16, 20, 20 e tantos por cento, pode ter outras taxas, taxa de utilização daquela modalidade. Então isso é um risco. Então você... Né, as pessoas, e eu não estou criticando ninguém, não estou julgando ninguém, a gente sabe que existem vários tipos, né, de pessoas aí com problemas com cheque especial. Então, se você costuma, aí é um freguês meio constante aí do cheque especial, cuidado com isso aí, cuidado com essa redução do limite, porque se você ultrapassar o limite, né, e entrar no não sei o que é pior, né, você precisar da grana e não ter, ou você precisar e pagar juros assim exorbitantes, que aí exorbitam mesmo, né?
Tá, então é essa modalidade, o excesso aos 500, né? Baixei, reduzi meu limite para não pagar a tarifa, mas precisei estourar. Esse estouro é uma modalidade diferente, como o Everton falou. Esses juros não são tabelados, não tem o teto de 8, ali eles podem cobrar a taxa que querem os bancos, né? Então, cuidado. Além disso, tem uma tal de uma tarifa emergencial de crédito ali que os bancos podem cobrar para aumentar esse limite de uma hora para outra, para poder honrar a sua obrigação naquele famoso fim de semana aí do Everton, né? O fim de semana que o Everton se esbaldou e gastou a doidada. E além disso, o Everton, eu acho que a gente prometeu, né, de dar algumas... Nosso tempo está chegando ao final aí, mas a gente prometeu de dar algumas dicas para o pessoal realmente sobre como equacionar, né? Como se planejar, se organizar, inclusive as suas finanças, né, para conviver com, vamos chamar de esse novo mundo, né? Vamos chamar de um mundo onde você não tenha lá 5 mil de limite para você usar, né, de uma maneira meio, vamos dizer assim, espontânea, onde você sabe que tem um limite de cheque especial menor. Que cuidados você recomendaria aos nossos ouvintes, por exemplo, para que eles possam conviver com esse limite menorzinho aí sem ter problemas?
Ô Fred, uma das formas que as pessoas têm para fazer isso é manter uma aplicação em alguma modalidade que tenha resgate automático. É claro que eu não estou falando para as pessoas endividadas, as pessoas que não têm aplicação nenhuma. Fico parecendo que eu sou insensível a essa situação que muita gente está passando. Mas às vezes, como eu falei, a pessoa ter um limite para emergências, às vezes é útil. Então tem muita gente que tem ali um dinheirinho guardado, tá ali né, em algum fundo, algum CDB ou no Tesouro Direto. Então se ela puder manter em algum fundo, um bom fundo, escolha bem o fundo, né? Que tenha resgate automático, essa aplicação com resgate automático funciona como esse colchão aí de segurança. Tá? Então a pessoa não precisa de ter o cheque especial, ela vai ter aquilo ali. Se acontecer alguma coisa, se ela, né, se for o meu fim de semana aí maluco aí, se eu precisar de alguma coisa e se eu tiver essa aplicação, eu vou conseguir resgatar. Muitas vezes, por exemplo, eu estou esperando, vamos supor, você tá me devendo um dinheiro, você vai me passar uma TED. Aí essa TED vai chegar à tarde, um dia de semana aí à tarde. De manhã eu posso precisar também de gastar o dinheiro, de sacar, de passar uma TED para outra pessoa, né? O limite de cheque especial serve para isso, para durante algumas horas a minha conta ficar negativa até a sua TED chegar. Sem o limite eu não consigo fazer isso, eu tenho que esperar a sua TED chegar para poder fazer as minhas operações. Com essa aplicação de resgate automático, você consegue fazer isso.
Tá. Então, boa dica do Everton. É, tenha aplicações de resgate automático, aplicações que servem para irrigar a sua conta na eventualidade de você ter que fazer um pagamento cujo recurso não está ali disponível em conta corrente. Baixa-se automaticamente de uma aplicação para, né, para compensar ali, para honrar aí o teu gasto. E aí, o Everton falou de um termo interessante, que é uma reserva de emergência, né? Que é esse dinheiro que você vai ter numa aplicação automática. Não precisa ser geralmente não é uma aplicação extremamente rentável, você não vai ficar fazendo duplo twist carpado com essa aplicação.
Exato.
Isso é uma coisa simples, né? Ela tem que estar ali prontamente disponível, ela vai empatar com a inflação, render um pouquinho a mais da inflação. Não é aí que você vai se tornar uma pessoa rica ou pobre.
Isso.
Né? É só para realmente te dar tranquilidade. Acho que além disso, vale a pena ficar de olho na conta corrente. Tem gente que deixa, né, essa conta correr mais solta, para você saber se tiver estourado nesse fim de semana maluco do Everton. Se ele não, segunda-feira não chegar aí, né, não verificar o que houve, ele pode passar terça, quarta, né, a quinta, até perceber que realmente ficou num saldo devedor. E aí o cheque especial, né, apesar de ter alguns bancos que até anuncia gratuidade durante um período,
isso,
etc., ele pode ficar correndo, o taxímetro corre o mês inteiro e você vai só afundando, o buraco vai só ficando mais profundo. Né?
É, exatamente isso. A gente tem que ver, foi muito bem lembrado, porque tem bancos aí que te dão 10 dias sem juros por mês para uso de cheque especial. E isso aí, os bancos ainda não definiram muito bem como vai ficar. Porque esse 0,25%, isso está escrito lá na resolução, eles vão ser cobrados basicamente se você não usar. Porque se você usar, se você for pagar pagar juros, eles vão debitar, vão descontar uma coisa da outra, né?
Uhum.
Então, como é que faz? Você usou, mas você não pagou. E aí? Porque o banco te dá 10 dias sem juros do cheque especial. E o 0,25%? Isso aí ainda está... Eles estão deixando, né, como é que está, para ver como é que fica. Isso para mim ficou bastante claro.
Tá. Eu acho que uma outra coisa que vale a pena mencionar, Everton, nós estamos bem estourados no tempo aí, é que deixar dinheiro parado na conta ficou mais simples, mais tranquilo, menos caro do que era antes.
É,
né? Antigamente você tinha uma aplicação de renda fixa que rendia 1% ao mês e você queria aplicar até o último centavo da conta corrente para poder fazer o dinheiro render, porque ele rendia mais. Então hoje, com a taxa Selic mais baixa, dá para deixar aquele dinheiro ali na conta, ali uma beirada. Né? Você não, volta a dizer, sua reserva de emergência pode estar numa aplicação de resgate automático ou até mesmo uma beiradinha parada na conta ali, que você não vai morrer por causa disso. Vai te dar tranquilidade, vai evitar que você caia no cheque especial, que é uma coisa, né, realmente cara. Por aí?
É, exatamente, é por aí. Porque antes era um pecado mortal, né? Você deixar dinheiro parado na conta, não só porque ele rendia bastante a renda fixa, mas ele rendia por quê? Porque a inflação era alta, né? Então você tinha que se proteger. Realmente, agora ele rende pouco, a inflação está mais baixa, então não tem mais tanto prejuízo assim você deixar ali um semi-res ali, alguma coisa ali, parado ali.
Beleza.
Semi-res entregou um pouquinho a idade.
É, exatamente. Vamos botar uma foto dos cabelos brancos do Everton aí para entregar mais ainda. Everton, alguma coisa ficou faltando a gente falar, cara?
Ô, Fred, eu acho que não. É importante, só acho que eu queria falar de novo que tem coisas que a gente vai precisar ver como as instituições vão agir, né? Como é que isso vai ser na prática, né? Ainda não está totalmente claro para nós, mas aquilo que está claro, aquilo que a gente pode retirar de concreto, a resolução a gente falou, a gente fez alertas importantes aí, explicou como é que vai acontecer, né? Muita coisa.
Recapitulando rapidinho, né? O limite de taxa de juros no cheque especial de 8%, possibilidade de cobrança de tarifa por manutenção de limite de taxa de limite de cheque especial, perdão, superior a R$500, né? Isenção de até R$500 e acima de R$500 pode ser cobrado no mês em que não há utilização do limite, né?
Isso.
Do 0,25 sobre esse limite concedido. E isso é basicamente o que trata a resolução. Bom, eu acho que foi isso. Eu peço desculpa, a gente falou um pouco mais de números e percentagens hoje do que a gente gosta de fazer, mas o Everton vai cuidar de deixar isso muito bem explicadinho no texto que acompanha esse podcast. E, por favor, deem suas impressões aí, registrem o que vocês têm conversado com seus bancos, como é que eles estão trabalhando essa questão, para a gente poder orientar cada vez melhor aí, né, o nosso público a não torrar ou desperdiçar a sua grana pagando juros, mesmo que ainda menores, na modalidade, uma das mais caras que existe, que é o cartão de, que é o cheque especial. Perdão, são tantas que eu até me confundi.
Pois é, esses dois são os dois vilões, né? O cheque especial, o cartão de crédito. É isso aí, Fred.
Valeu, Everton. Obrigadão, cara.
Obrigado, eu também. Um abraço a todos. Até a próxima.